As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Márcio Cabral, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, Conselho de Ferreira do Zêzere, renunciou ao mandato por motivos de força maior, desde logo relacionados com a sua saúde. Essa renúncia foi confirmada em dezembro último, numa missiva remetida à presidente da mesa da Assembleia, Ana Melo. Recorde-se que Márcio Cabral já tinha pedido a suspensão do mandato pelas mesmas razões, sendo que agora é forçado a abdicar da presidência, decisão baseada até em aconselhamento médico. Refira-se que no seu comunicado de renúncia ficaram agradecimentos a todos quantos o acompanharam neste trajeto, deixando a garantia de que deu o melhor de si em prol de toda a freguesia e de toda a população. Recorde-se que Márcio Cabral foi eleito pela coligação entre o Partido Social Democrata e o CDS com uma percentagem de 50,42%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços de proteção civil da região do Médio Tejo estão a apontar para a queda das temperaturas mínimas a partir desta quinta-feira, 11 de janeiro, de tal forma que estarão em causa valores entre 1 a 6 graus, com possibilidade de queda aos 5 negativos. Já para sexta-feira, refira-se, prevê-se uma nova descida de temperaturas. Tenha, pois, redobrada atenção perante este agravamento atmosférico e o possível impacto em faixas etárias mais expostas e ainda na circulação rodoviária. Desta forma, evita a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura. Mantenha o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa adaptada à temperatura ambiente. Proteja as extremidades do corpo, utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante. Adote uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo. Tenha especial atenção aos aquecimentos com combustão, como braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte.
Rádio Air, informação.
A denúncia é do Partido Social Democrata. Há um evidente ruído visual no designado como Centro de Acolhimento Temporário, que está situado junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana. Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, aponta o dedo para a colocação de tendas e outras estruturas que descaracterizam aquela área, sendo que ficou ainda a questão relacionada sobre se os agregados ali colocados ficarão nessa situação temporariamente ou em definitivo.
Este Centro de Acolhimento junto à GNR é um espaço cada vez mais descaracterizado. É que, para além do ruído sonoro, nós assistimos todos os dias ao ruído visual do que se passa ali naquele espaço. É uma questão de que regras estão a ser, portanto, implementadas, acompanhadas, porque todos os dias se vê a colocação de tendas, de outras estruturas, como todos que passam por lá podem assistir. Portanto, que regras é que estão a ser, no fundo, cumpridas ou não, e se este espaço, que é um espaço de acolhimento temporário, porque ele foi concebido e foi enquadrado em termos de PDM para a sua construção dessa forma, se está a tornar como definitivo para as famílias. Portanto, deixar aqui estas notas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara do Tomar, quis deixar claro que está em causa um alojamento temporário, admitindo que de entre as 250 pessoas que residiam no acampamento do Flecheiro, ali esteja colocado um grupo de 6 agregados mais complexos. O autarca disse mesmo que tem havido uma permanente tentativa de contrariar as regras impostas pelo município. Quando necessário, reforçou, há intervenções musculadas.
Ele é de facto temporário, foi pensado assim, dessa forma, e foi pensado precisamente para aquele grupo, que já se sabia ser o grupo mais, aqueles 5, 6 agregados, serem os mais complexos. E é verdade que são aqueles que têm exigido, portanto, e aqui de facto referindo a todos, às 250 pessoas que saíram do Flecheiro, aquele grupo é de facto aquele que tem exigido, da parte dos nossos serviços, uma vigilância e uma atuação mais permanente e complexa, e há aqui uma permanente tentativa de contrariar as regras que o município naturalmente impõe. É um trabalho que naturalmente demora e que terá que continuar a ser feito, às vezes de forma mais musculada. É verdade que já houve mais que uma vez intervenção dos nossos serviços no sentido de retirar precisamente aquilo que abusivamente se vai tentando colocar, dessas questões mais visuais também. E enfim, estas coisas são trabalhos que demoram o seu tempo e que provavelmente naquele caso mais em particular, ou naquele grupo mais em particular, a aposta está muito já na próxima geração, porque há ali de facto uma geração que, a qual a expectativa já não é muita. Portanto, está-se a tentar, como dizia a vereadora Filipe, acima de tudo que os mais jovens frequentem a escola, façam a escolaridade obrigatória. Tem havido também algumas tentativas com a empregabilidade, mas naquele caso ali concreto não tem sido muito profícuas. Enfim, é de facto um trabalho demorado. Não se pode achar que questões de décadas e neste caso de paradigmas sociais e culturais se alterem em todos os casos com a mesma taxa de sucesso.
Presidente da Câmara de Tomar admite que tem havido uma permanente tentativa de contrariar as regras impostas pelo município no centro de acolhimento temporário. A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar em mais uma operação de fiscalização que terá lugar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Tomar. Assim será nesta sexta-feira, 12 de janeiro, a partir das 8 da manhã. Está em causa a ação Quem o Avisa, que também irá passar pela Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, no sábado, dia 13, assim como pelo entroncamento na Rua Ferreira Mesquita, a 17 de janeiro, também pelas 8 horas. Ainda pelo Médio Tejo, registro para a presença do radar na Avenida Santana Maia, em Abrantes, no dia 18.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar realizaram um simulacro de incêndio na escola João de Deus, nas instalações situadas na rua Miguel Maria Ferreira. Assim aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, num apronto que serviu para demonstrar a preparação daquela comunidade educativa na resposta a situações de emergência. E, na verdade, o treino correu da melhor forma, em simbiose perfeita entre as funcionárias e as crianças. Basta dizer que a escola foi evacuada em cerca de 2 minutos. Depois foi a altura de os bombeiros entrarem em ação. Humberto Morgado, comandante da Corporação Nabantina, em entrevista à Hertz, explicou o que esteve em causa.
Os simulacros eles são importantes, nomeadamente nas escolas, porque é aí que nós conseguimos incutir logo desde novos toda a temática da segurança. Infelizmente, somos um país que a segurança é um bocadinho deixada de lado, e é importante nós fazermos isto nas escolas, não só por uma questão da obrigação que a escola tem, das medidas de autoproteção, e todos os edifícios públicos e privados têm de fazer estes simulacros, mas aqui torna-se mais importante na questão da sensibilização e de toda, ou seja, de incutir estes procedimentos nos mais novos, principalmente, que depois levam para casa. Isso também é importante.
E como é que decorreu neste caso?
Correu bastante bem, ou seja, como eles têm, esta escola é uma das que tem treinos regulares, já cá vi assistir, nomeadamente, a alguns exercícios que eles fizeram anteriormente e fazem todos os anos, mesmo sem a nossa presença, esses procedimentos já estão regularizados, ou seja, não só o corpo docente, os outros funcionários, como as crianças já sabem os procedimentos a adotar, e aí é muito mais fácil e mais rápido, obviamente, de se acontecer na realidade, as coisas funcionarem e correrem bem.
Para este ano, há um conjunto de atividades deste género já programadas, nomeadamente ao nível dos estabelecimentos de ensino, não é?
Sim, eles vão chegando a nós, não com tanta antecedência como gostaríamos, mas vão chegando e vamos fazendo. Temos também já previsto agora com a E-Redes também para fazer na subestação da Santa Cita, temos feito todos os anos no estabelecimento tradicional militar, também no R15, nos edifícios da autarquia, ou seja, pronto, tentamos acompanhar. Alguns de nós, os bombeiros não estão presentes, mas a entidade tem essa obrigatoriedade de fazer esses simulacros.
Bombeiros de Tomar em simulacro de incêndio na escola João de Deus. O treino correu de forma muito positiva.
Rádio Air, informação.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, foi palco para a sessão pública de apresentação da avaliação externa. O anfiteatro da Escola Secundária Santa Maria do Olival contou com a presença das entidades parceiras, docentes e alunos e da restante comunidade escolar. Está em causa, nesta fase, a avaliação de um conjunto de elementos que permitirão elaborar um relatório. Celeste Sousa, diretora do agrupamento, referiu à ERTE que esta avaliação é uma oportunidade para a escola e explicou porquê.
Esta é uma oportunidade única, eu acho, para as escolas, de refletirmos sobre o que fazermos, que muitas vezes nem damos por ela, e com esta avaliação externa nós estamos obrigados a refletir sobre tudo o que fazemos. Temos que ter este momento na preparação da documentação, nesta apresentação, na criação dos painéis, e eu acho que é muito interessante esta oportunidade. A própria escola é obrigada a refletir sobre o seu trabalho, porque vai prestar contas. E, portanto, é uma oportunidade de crescimento, é assim que eu vejo. É porque todos os dias a escola estabelece relações com os parceiros de ganha-ganha. Ou seja, nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, seja qualquer que seja o parceiro, porque só isso é que faz sentido. Nós, na escola, cada vez mais, nós temos que desenvolver processos de vida, não de preparação para a vida, processos de vida. Isso consegue-se vivendo com o fora da escola, com todos os parceiros, num grande espírito de cooperação e colaboração. É assim que temos que avançar, senão não aguentamos.
Celeste Sousa fez uma aprofundada descrição da atividade do agrupamento, dos programas em que este está envolvido e dos projetos realizados e em curso, assim como os resultados académicos dos diferentes graus de ensino. Estão em causa, refira-se, cerca de 2 mil alunos.
Foi-nos aprovado o nosso projeto no âmbito do Centro Tecnológico, no âmbito da informática, no valor de 570 mil euros. Portanto, isto vai trazer ao agrupamento uma grande melhoria de toda essa parte, e pensamos que estamos no caminho certo, porque efetivamente é pela informática hoje em dia, com recursos melhores, que nós faremos melhor o nosso trabalho.
Para aplicar aqui
na escola 7, sim, porque digamos que isto está afeto ao desenvolvimento de cursos profissionais na área ou na formação mais especializada.
Normalmente esta ação, como é que correu? Como é que está a ser este processo? Porque também convidar os parceiros para estarem aqui neste dia?
Olha, esta é uma oportunidade única, eu acho, para as escolas, de refletirmos sobre o que fazermos, que muitas vezes nem damos por ela, e com esta avaliação externa nós estamos obrigados a refletir sobre tudo o que fazemos. Temos que ter este momento na preparação da documentação, nesta apresentação, na criação dos painéis, e eu acho que é muito interessante esta oportunidade. A própria escola é obrigada a refletir sobre o seu trabalho, porque vai prestar contas. E, portanto, é uma oportunidade de crescimento, é assim que eu vejo.
Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em sessão pública da apresentação da avaliação externa. João Miguel de Oliveira Capitolino, tenente-coronel de artilharia, vai tomar posse nesta sexta-feira, 12 de janeiro, como novo comandante do estabelecimento prisional militar de Tomar, sucedendo ao tenente-coronel Rui Alvarinho, que esteve a dirigir a citada unidade desde junho de 2021. João Capitolino, de 45 anos, é natural de Abrantes e conta com cerca de 2 décadas de serviço, com registro recente para as funções no Regimento de Apoio Militar de Emergência, estrutura situada precisamente na cidade abrantina. Refira-se que esta cerimónia será presidida pelo tenente-general João Pedro de Oliveira Ribeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está agendada para esta segunda-feira, 15 de janeiro, a viagem inaugural do transporte urbano Fátima-Ourém. O momento será assinalado com a realização do percurso num dos autocarros elétricos adquiridos pelo município. Será apresentada a nova rede de circuitos deste sistema de transportes urbanos, que tem como objetivo uma maior mobilidade no concelho. Em declarações à ERTE, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, explicou que este processo só foi possível ser concretizado devido a uma candidatura ao POSSEUR.
Processo que já há algum tempo tínhamos pensado nele, mas que ainda nunca tinha sido possível implementar, porque também não tínhamos condições em termos de viaturas e também em termos humanos para os dois poderes ocupar. E nesse sentido, aproveitando uma candidatura que foi possível de efetuar ao POSSEUR para a aquisição de 2 viaturas elétricas, uma para Fátima e uma para Ourém, foi possível avançarmos com este projeto, como disse, realizado já há algum tempo, mas que só agora foi possível de concretizar. Efetivamente, ele será uma realidade, porque tudo leva, pelo menos, ao que estamos a apontar para que no dia 15 de janeiro possamos inaugurar as primeiras viagens dos novos transportes urbanos para de Mourém. No fundo, um investimento de 700 mil euros nas duas viaturas, suportado com cerca de 600 mil pelo Porto. E depois, em termos de gestão do processo, ele será feito pela rodoviária, porque nós integramos estes transportes urbanos também na concessão que temos com a comunidade intermunicipal, que já faz a gestão também dos transportes urbanos da comunidade, e estes também irão ser integrados nessa mesma gestão. Portanto, as viaturas são nossas, mas depois os recursos humanos, os motoristas, são da rodoviária, que irá ser a entidade que irá gerir todo este processo. Temos a expectativa que, para já, possam ser o suficiente, porque a viatura de Orem irá ter capacidade para 30 pessoas e, de facto, é para 60. Parece-nos que será suficiente, mas, como disse, temos também aqui alguma expectativa para ver a adesão das pessoas aos circuitos, porque nos parece, e eu recordo que em Orem já em tempos, há muitos anos, houve uma tentativa de implementação de um circuito deste tipo, mas era apenas e só dentro da cidade, que como a cidade não é muito grande, não teve sucesso. Neste caso aqui, os circuitos vão um pouco para além da cidade, em Orem vão até à zona industrial e vão até à zona medieval, e em Fátima também nas zonas confinantes com a cidade, e por isso temos a expectativa de que possam ter sucesso. É desde as 7 da manhã até às 19 horas todos os dias, exceto sábados e domingos e feriados, porque aos sábados e feriados iremos, uma das viaturas irá fazer o circuito a Fátima, Vila Medieval, para também procurar levar pessoas de Fátima para a Vila Medieval.
Esta segunda-feira, 15 de janeiro, marcada pela viagem inaugural do transporte urbano Fátima-Ouro.
Rádio R, informação.
Tenha atenção à formação de gelo nas estradas. Este é um fenómeno atmosférico que tem sido uma evidência nos últimos dias, até mesmo na região do Médio Tejo. E com a previsão de temperaturas negativas, todos os cuidados serão poucos, em especial durante a noite e as manhãs. Importa, por isso, ter em consideração um conjunto de cuidados a ter, desde logo o estado dos pneus do veículo. Circule com velocidade especialmente moderada e evite manobras bruscas. Circule com uma distância de segurança superior ao normal relativamente ao veículo que o percebe. Castelo do Bode já pode voltar a produzir eletricidade. O governo levantou a suspensão que estava em vigor desde 2022 e que limitava esse uso dos recursos hídricos armazenados na Albufeira, uma realidade que se estendeu a mais de 14 barragens de norte a sul do país. Em despacho publicado no Diário da República, é referido que se verifica que o volume total de água armazenada nas Albufeiras situa-se acima dos 70%, ou seja, acima do que acontecia em 2022. A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Gouveia, reforça assim que, em virtude da estabilidade deste cenário ao longo dos últimos meses, após devida ponderação, entende-se que ocorreu uma alteração de pressupostos, pelo que não se justifica a manutenção dos plenos efeitos das medidas determinadas pela resolução do Conselho de Ministros 82 de 2022, de 27 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Tomar possui um vastíssimo património histórico. Mais conhecida a partir da Idade Média, nomeadamente com Golden Pais e a Ordem dos Templários, a história da cidade remonta a muito antes, com ocupações já bem documentadas, quer de romanos, quer de muçulmanos. Os romanos, embora tenham sido a ocupação mais antiga, é a mais representativa das duas que referi. É amplamente aceito pela comunidade científica que, Tomar, foi uma cidade com importância durante a ocupação romana da Península Ibérica. Nessa época, Procélio, assim era denominada, passava a principal estrada romana do nosso território, que ia de Lisboa, ou Lísipo, a Braga, Brácar Augusta, passando por Santarém e Conímbriga. Hoje, as termas públicas romanas, junto ao pavilhão municipal, e o fórum romano junto ao quartel dos bombeiros, são exemplos vivos dessa ocupação, e prova de que muitas outras estruturas estarão por encontrar. A recente descoberta de um forno de tijolo romano, nas obras de requalificação do flecheiro, são uma agradável e, permita-me a expressão, previsível surpresa. É mais uma confirmação da riqueza patrimonial que Tomar encerra, que urge preservar e colocar à disposição da população e de todos aqueles que nos visitam. Numa recente reunião de Câmara, foi referido pelo Sr. Presidente que, para este forno, está neste momento a ser analisada a possibilidade da sua preservação, no sentido em que ele possa ficar visível para quem usufrua daquele espaço. Diria mesmo que a sua preservação não deveria ser apenas uma possibilidade, mas sim uma certeza. E que a simples preservação, sem a consequente colocação à disposição do público, já não é aceitável. Tomar, embora tenha felizmente um vasto acervo patrimonial, não se pode dar ao luxo de desvalorizar estas e outras estruturas do género. Estou a lembrar-me concretamente do caso do Fórum Romano, classificado como imóvel de interesse público desde 1997. Até meados do ano passado foram realizadas importantes obras, como a cobertura do espaço, dois blocos de edifícios de apoio instalados por cursos pedonais para os visitantes. Mas por aí ficou. Está ainda por ser implementada a segunda fase deste projeto, que consiste na musealização da estrutura, tendo em vista a criação do Centro Interpretativo da Romanização. Para esta segunda importante fase, o atual Executivo da Câmara não se compromete com qualquer data para a sua realização. Tal como foi referido pelos vereadores do PSD na oposição, em novembro de 2022, corremos o risco de ficar ali um pavilhão vazio, quatro paredes e um telhado, o que é inaceitável. Não só pela falta de utilização do espaço, mas também pelo investimento já ali efetuado, mais de 700 mil euros. Quer seja nestes dois casos que apontei, quer seja noutros que possam existir, a preservação do património é obrigatória, mas não deve ser o objetivo final. É fundamental que este património seja colocado à disposição dos tomarenses e de todos aqueles que, cada vez mais, vêm Tomar como uma cidade monumental.
Alexandre Horta, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.